Obrigada, Marianne. Sou a Marie Perini. Eu pertenço à equipa de linguística da língua de sinais da Universidade de Paris 8 e nesta curta apresentação não vou falar muito da língua de sinais, mas antes da produção escrita, dos surdos. Então, gostaria de começar por falar das especificidades que foram observadas na escrita de surdos. Eu fiz uma pesquisa sobre o francês escrito, mas espero conseguir falar, também da língua portuguesa no futuro. Fala-se muitas vezes de dois elementos quando se evoca a escrita dos surdos. Fala-se das dificuldades dos surdos, que eles próprios testemunham, e é também o que me interessa mais, das especificidades que fazem com que os textos de surdos sejam textos que nos são familiares. De que se trata? Temos vários exemplos, no entanto, eu tenho pouco tempo, por isso escolhi só três exemplos de recorrências que se parecem com regras. Como se estivéssemos a estudar a escrita dos surdos como se fosse outra língua, uma língua estrangeira. A primeira recorrência é que muitas vezes os verbos, não estão conjugados. A informação temporária, do tempo, é carregada pelo léxico. Muitas vezes o sujeito não é repetido, o eu, que é obrigatório em francês, não está, à frente do verbo. Quando já foi mencionado uma vez, muitas vezes não é relembrado no restante do texto. E em seguida existem também redundâncias lexicais. Associam-se palavras muito próximas, enquanto que no francês, na norma do francês, só uma das palavras seria utilizada. Quais são as causas disso? A primeira causa prende-se com o aspecto patológico. Nos anos 40, quando começámos a estudar a questão, a deficiência da escuta causaria uma deficiência que não permitiria ao surdo escrever de modo correto. Obviamente, isso não me interessa e gostaria de falar de uma hipótese muito mais pertinente. A primeira hipótese é que a escrita é uma língua secundária para o surdo. Foi o Sharon, um pesquisador americano, que criou o conceito do deaf English, inglês surdo. Ele considerou e descreveu que as várias características, especificidades, que existem na escrita dos surdos ingleses. O inglês escrito, foi então definido por esse pesquisador como uma língua secundária. No âmbito do francês escrito, uma equipe, tentou igualmente aplicar essa hipótese ao francês dos surdos. Uma equipe que trabalha sobre, no Quebec, na Universidade de Quebec, em Montreal, e essa equipe organizou um corpus bastante abrangente de surdos, de textos de surdos, e comparou esse corpus com erros realizados pelos ouvintes. E chegaram a duas conclusões. A primeira conclusão é que havia uma grande proximidade entre os erros dos surdos com os erros dos ouvintes que estão a aprender o francês como uma língua secundária, uma língua estrangeira. Isso mostra que o francês escrito é realmente uma língua secundária para os surdos. A segunda grande conclusão é que há algumas especificidades que foram observadas exclusivamente na produção escrita dos surdos, que não estão presentes, na produção escrita dos ouvintes. E essas especificidades lembram, o modo como é estruturada a língua. Estou aqui a falar da língua dos surdos no Quebec. Vou agora passar, a dar alguns exemplos. Adotamos a hipótese que diz que existe uma transferência linguística a partir da língua dos sinais para a língua escrita, que é a língua secundária. Temos aqui alguns exemplos. A primeira frase, o aquário está no peixe. Podemos constatar que o escritor surdo colocou o contentor antes do peixe. O peixe veio a seguir. Na terceira frase, temos a mesma coisa. há carros a andar à volta da Praça da Madeleine, em Paris, e a ordem dos elementos na frase está invertido. A praça, o nome da praça é colocado antes dos carros. No exemplo 4, podemos ver que o verbo está no fim, o que é bastante frequente na língua dos sinais. E no exemplo 5, a palavra fini, acabar, é um termo gramatical que implica que a ação acabou, que a pessoa acabou de comer. Geralmente a pessoa come em 30 minutos. É uma palavra que não encontramos na norma do francês e que está presente nesta frase. Então, a hipótese de uma transferência da língua dos sinais parece pertinente. No entanto, as frases que eu indiquei a vermelho foram produzidas por surdos que não têm qualquer conhecimento da língua dos sinais. No entanto, constatamos uma proximidade com a língua dos sinais. Então, como explicar essa proximidade vinda de pessoas que não conhecem essa língua? O único ponto comum entre todas essas frases é que foram produzidas por surdos. Outra causa possível que podemos aqui tratar encontra-se a montante do linguístico. A surdez, ela própria, implicaria um tratamento cognitivo diferente, um tratamento que estaria impregnado pelo visual e que seria, se poderia verificar nas línguas escritas. Na língua dos sinais, claro, trata-se de uma produção de surdos, então é aí que encontramos mais esse tratamento cognitivo, mas isso também poderia ser visível na escrita. E é por isso que encontramos no francês escrito do Quebec ou em França o ator antes da ação, a apresentação da situação antes da expressão dos personagens que vão evoluir nessa situação, ou como no caso do aquário e do peixe, o contentor, o local, antes do sujeito. Podemos então emitir a hipótese de uma norma, de um padrão surdo que estaria na origem dessas especificidades que encontramos na escrita, mas também na linguagem dos sinais. Na minha tese, que acabei em 2013, constitui um corpus, desta vez sobre o contexto francês, e pude detectar essas características, mas também outras coisas. A equipe do Quebec, que trabalhava sobre o francês surdo, analisava os textos em função de critérios morfossintácticos, ou seja, a ausência ou a presença de preposições, a ordem das palavras, etc. E eu interessei-me igualmente pelas informações que as pessoas queriam transmitir no seu texto. E aí eu pude detectar outras coisas que iam também no sentido dessa hipótese do tratamento cognitivo, mas obviamente isso teria de ser desenvolvido com mais corpos. O primeiro exemplo abarca as frases 1 e 2. A primeira frase, por exemplo, ele segurou a sua mão esquerda no seu rosto. Era para descrever uma situação em que uma pessoa entra num local, fica chocado e então coloca a mão no rosto porque está chocado. Poderíamos escrever simplesmente ele ficou chocado, mas temos aqui a descrição do gesto. Segundo tipo de exemplo, as frases 3 e 4, para expressar a ideia que um quadro vai ser colocado na parede, os ouvintes nunca mencionam as ferramentas que foram utilizadas para colocar o quadro no muro. Contrariamente a isso, os surdos vão evocar a ação de bater com o martelo no prego. São elementos que não podem ser considerados bons ou maus. Pelo contrário, partem do que a pessoa acha que é mais interessante expressar. E isso é muito interessante. Só me resta um minuto. Então, para concluir, eu diria que há uma parte de universal e também um elemento bastante específico em tudo isso. A língua escrita é uma segunda língua para os surdos. Então, como qualquer estudante, vão utilizar estratégias para comunicar do modo mais eficaz possível com os meios que têm à sua disposição. Então, é preciso realmente reconhecer nos métodos pedagógicos que se trata de uma segunda língua. Em seguida, há também um elemento específico, um tratamento da informação que está associado à surdez. É preciso que haja um reconhecimento social das necessidades cognitivas dos surdos para poder propor métodos que respondam realmente às suas necessidades. Então, há uma ligação entre as características dos escritos e da surdez, mas há, essencialmente, diferenças e não semelhanças. E vou ficar por aqui. Muito obrigada.
Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ana Zulema. Meu sinal é esse. Eu sou professora de Libras, do IFPB. Esse é o sinal. A minha apresentação é minha pesquisa de mestrado na universidade, pela Unicap. Esse é o sinal. Minha orientadora, Vanilda, com coorientação de Roberta Caiado. Esse é o tema, Libras, apropriação. De multiletramentos. Por alunos surdos do Letras Libras da UFPB, ensino à distância. O objetivo da pesquisa é investigar como o conhecimento linguístico dos alunos do curso de Letras Libras estimula os multiletramentos e as práticas. Esses são os referenciais. Essa é a base teórica. Sujeitos de pesquisa. Com 4 sujeitos surdos, com idade entre 35 e 39 anos. Esses sujeitos de pesquisa, eles são alunos do da primeira turma do Letras Libras da UFPB à distância, no ano de 2010. Metodologia, entrevistas filmadas, com o tema do PPC do Letras Libras. As propostas de atividades. São 6 propostas de atividades de 3 disciplinas. Primeira, Libras 4. Segunda, Libras 5. E a terceira, tópicos especiais de Libras. O corpus. 4 entrevistas que foram filmadas com as 6 atividades. Com as 6 propostas de atividades. Como foi realizada a pesquisa, as entrevistas foram filmadas, registradas, transcritas. As ementas das disciplinas foram analisadas. E fizemos a consulta dos roteiros seminais das atividades utilizadas dentro da temática linguística. Um dos exemplos dessa atividade, o uso diferente de semioses, as poesias, a poesia Luz Sem Fim. Então, esse é o exemplo da atividade. O quadro tem as respostas dos alunos, dos sujeitos surdos pesquisados. O gráfico tem a idade dos sujeitos na escola, do primeiro contato com a Libras e do ingresso na escola. Essa é a... E a idade desse contato, desses sujeitos, primeiro contato que eles tiveram na escola com a Libras. E já adultos todos já adultos. A idade a partir dos 7 anos, os 17. E vai crescendo de acordo com a idade do sujeito A, sujeito B, sujeito C. Pesquisamos como eles conheceram, como conhecimento linguístico, anterior ao curso, se eles tinham ou se eles não tinham estudado. Os tipos de classificador, se eles conheciam a sintaxe, metonímias, metáforas e poesias. Pela primeira vez estudada no curso de Letras Libras. Percebemos que os alunos que não tinham conhecimento linguístico e aí como esse conhecimento linguístico em multiliteramentos fomenta e vai se alterando na medida em que os surdos vão se desenvolvendo. As considerações finais, os alunos surdos que nunca estudaram as disciplinas de Libras, que não têm conhecimento linguístico, todos os conhecimentos escolares, eles não tinham esse conhecimento. E esse conhecimento linguístico foi aprendido no Letras Libras. Havia comunicação e, em alguns momentos, entraves nessa comunicação no curso de Letras Libras. E, à medida que o conhecimento foi se ampliando e foi se desenvolvendo, os alunos também foram se desenvolvendo. Os surdos que usavam Libras todos os dias, eles tinham conhecimento, mas os classificadores que eles usavam. Acontece que eles não tinham conhecimento linguístico. E no final da pesquisa, as diferentes semioses mostram que o conhecimento linguístico é importante para os surdos e que estimulam, fomentam o seu desenvolvimento cognitivo. Obrigada.
Boa tarde a todos. Meu nome é Alda Leab. Essa experiência é uma experiência no um relato de experiências, trabalho no curso de Letras Libras, a segunda turma, iniciantes. Estamos iniciando há duas turmas do Letras Libras na UFCG, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Então, a experiência didática, ensino de português para surdos, como L2, gêneros acadêmicos. O objetivo é apresentar a didática utilizada para o ensino dos gêneros textuais acadêmicos, alunos surdos, na perspectiva bilíngue, em que Libras, língua brasileira de sinais, é usado durante todo o processo de ensino, como L1, e a língua portuguesa como L2. A fundamentação teórica, segundo Quadros, 2006, a concepção de bilinguismo na escola precisa conceber a interação das duas línguas. E usamos também Pereira, 2011, que fala da exposição a leituras de textos. Deve começar muito cedo, pois a surdez não é a causa da dificuldade da aprendizagem de uma segunda língua, e sim a metodologia de ensino. A metodologia que nós utilizamos oportuniza os alunos surdos a vivenciarem os gêneros primeiro em L1, Libras, para chegar à produção da L2, Português. Então, nós trabalhamos com três gêneros. Primeiro foi o resumo acadêmico, na unidade 1, a sequência didática elaborada para a produção dos gêneros acadêmicos textuais contemplava, primeiro, conhecimento sobre o gênero em pauta, segundo, debates, vivências através de teatro em L1, história de vidas, filmes, vídeos e documentários, e terceiro, leituras prévias na L2 de diversos tipos de resumos e produção escrita, troca de textos escritos entre os alunos e textos acadêmicos.
A escrita é uma língua secundária.
O relato de experiência. Para o gênero acadêmico textual, o relato de experiência, trabalhado nesta unidade, realizamos uma visita à escola bilíngue de Campina Grande uma escola inclusiva, com o objetivo de conhecer a metodologia usada pelos professores de língua portuguesa, como também uma entrevista aos alunos surdos, a fim de saber como tem sido a experiência do aprendizado da língua portuguesa como L2. Mediante as visitas e entrevistas realizadas, os alunos escreveram um relato de experiência e apresentaram. E o artigo científico? Estudamos o gênero artigo científico. A atividade proposta foi produzir um resumo de um artigo científico com base nos debates feitos em sala de aula, textos e pesquisa a respeito do ensino de português como L2. E os resultados? Durante o processo da produção, houveram momentos de reescrita e orientação extra-sala. Os trabalhos foram apresentados em sala, em Libras, recursos visuais, entregues e escrito. Percebemos os resultados significativos do processo de aprendizagem dos gêneros acadêmicos apresentados, como também na produção escrita de língua portuguesa como L2.
Como uma língua secundária, uma língua estrangeira.
Muito obrigada.
Isso mostra que o francês escrito é realmente uma língua secundária para os surdos. A segunda grande conclusão é que há algumas especificidades que foram observadas exclusivamente
Merci
na
beaucoup,
produção
Alda.
Escrita dos
surdos. Depois eu posso abrir a sessão de discussão, se on veut.
Na produção escrita dos ouvintes.
E essas Donc, há um micro que vai circular se há de questões da parte dos entendentes.
Estou aqui voilà, a falar da dos questions? Surdos no Quebec. Vou agora passar a dar alguns exemplos. Adotamos a hipótese que diz que existe uma transferência linguística a partir da língua dos sinais para a língua escrita, que é a língua secundária. Temos aqui alguns exemplos. A primeira frase, o aquário está no peixe, podemos constatar que o escritor surdo colocou o contentor antes do peixe. O peixe veio a seguir. Na terceira frase temos a mesma coisa. Há carros a andar à volta da Praça da Madeleine, em Paris, e a ordem dos elementos na frase está invertido. A praça, o nome da praça é colocado antes dos carros. No exemplo 4, podemos ver que o verbo está no fim, o que é bastante frequente na língua dos sinais. E no exemplo 5, a palavra finir, acabar, é um termo gramatical que implica que a ação acabou, que a pessoa acabou de comer. Geralmente a pessoa come em 30 minutos. É uma palavra que não encontramos na norma do francês e que está presente nesta frase. Então, a hipótese de uma transferência da língua dos sinais parece pertinente. No entanto, as frases que eu indiquei a vermelho foram produzidas por surdos que não têm qualquer conhecimento da língua dos sinais. No entanto, constatamos uma proximidade com a língua dos sinais. Então, como explicar essa proximidade vinda de pessoas que não conhecem essa língua? O único ponto comum entre todas essas frases é que foram produzidas por surdos. Outra causa possível que podemos aqui tratar encontra-se a montante do linguístico. A surdez, ela própria, implicaria um tratamento cognitivo diferente, um tratamento que estaria impregnado pelo visual e que seria, se poderia verificar nas línguas escritas. Na língua dos sinais, claro, trata-se de uma produção de surdos, então é aí que encontramos mais esse tratamento cognitivo, mas isso também poderia ser visível na escrita. E é por isso que encontramos no francês escrito do Quebec ou em França o ator antes da ação, a apresentação da situação antes da expressão dos personagens que vão evoluir nessa situação, ou como no caso do aquário e do peixe, o contentor, o local antes do sujeito. Podemos então emitir a hipótese de uma norma, de um padrão surdo que estaria na origem dessas especificidades que encontramos na escrita, mas também na linguagem dos sinais. Na minha tese, que acabei em 2013, constitui um corpus, desta vez sobre o contexto francês, e pude detectar essas características, mas também outras coisas. A equipe do Quebec, que trabalhava sobre o francês surdo, analisava os textos em função de critérios morfossintácticos, ou seja, a ausência ou a presença de preposições, a ordem das palavras, etc. E eu interessei-me igualmente pelas informações que as pessoas queriam transmitir no seu texto. E aí eu pude detectar outras coisas que iam também no sentido dessa hipótese do tratamento cognitivo, mas obviamente isso teria de ser desenvolvido com mais corpos. O primeiro exemplo abarca as frases 1 e 2. A primeira frase, por exemplo, ele segurou a sua mão esquerda no seu rosto. Era para descrever uma situação em que uma pessoa entra num local, fica chocado e então coloca a mão no rosto porque está chocado. Poderíamos escrever simplesmente ele ficou chocado, mas temos aqui a descrição do gesto. Segundo tipo de exemplo, as frases 3 e 4, para expressar a ideia que um quadro vai ser colocado na parede, os ouvintes nunca mencionam as ferramentas que foram utilizadas para colocar o quadro no muro. Contrariamente a isso, os surdos vão evocar a ação de bater com o martelo no prego. São elementos que não podem ser considerados bons ou maus. Pelo contrário, partem do que a pessoa acha que é mais interessante expressar. E isso é muito interessante. Só me resta um minuto. Então, para concluir, eu diria que há uma